Salve galera, aqui vai para os membros, acho, esse áudio, né? Talvez seja trancado aqui no unibrasil.com.br. Não fala do momento da morte, muita gente entende errado também isso. Precisa de um pouco de compreensão, né, do quântico para entender isso bem. Então tem duas perguntas do Denner, tem mais um monte de pergunta aqui que é sobre os rabinos e tal. Já respondi todas em texto, num livretinho, que eu vou soltar já logo. E já envolve toda a visão geral dos judeus, né? De uma maneira resumida, claro, né? Então, pergunta do Denner. Eu tô aqui com o Leandro, e ele também já ia gravar sobre isso, tá tendo uns desdobramentos com isso. Não ia gravar, né? Teve um desdobramento aí com alguém perguntando. É. Tava com isso na mente. Sim. E já as perguntas calham de ser a mesma, né? Foi do Denner também? A tua, não? Porque o cara não? Então, se a morte é apenas um momento no qual visitamos e a próxima vida seria a continuação relativa ao que fiz nessa, então eu posso morrer nessa fase apocalíptica e acordar daqui uma vida relativa daqui uns 100... há 100 mil, 2 mil anos atrás, ou seguimos o sonho coletivo se deslocando de um momento para o outro, de Gênesis ao Apocalipse, acumulando experiências, nunca voltando para o passado. Então, aí entra de novo nessa questão binária quântica, né? Você fala que acabou de acontecer isso. Tipo, você morreu no Apocalipse, acabou de voltar 1000 anos atrás e está aqui. Qual é a referência aqui? É a percepção. E para referência não dar esquizofrenia, tem que estar todo mundo acompanhando a esquizofrenia. Ah, esquizofrenia, não deixa de ser. Mas aí vira realidade. Mas... é meio estranho falar assim, né? Não é esquizofrenia, vira coerência.
É a parte que você mesmo fala, né? O que diferencia, se tudo é cognição, o que que diferencia?
Cima do baixo, um lado do outro.
Esquizofrênico do real.
É, por isso que tem uma fagulha de pensamento querendo ser tudo, ela tá em tudo, todo lado é o mesmo. E aí, pô, vira o abrigo da morte. Você quer fazer isso virar vida. E a morte também, pô. Até pra se entender. Mesmo que seja ausência, pra ausência ter vida, existir, é ausência. Tem que ter existência, senão não tem ausência, já não tem nem a si mesma. E se não tem a si mesma, não tem constatação. Aí já é cognição. Então, por isso
eu vejo perfeitamente que isso aí é a realidade, mas tem pessoas que acham que é filosofia.
Como que é filosofia?
Como a gente explica pra eles?
Mas é prático. Por exemplo, se eu falar, você é ator, o Toro está em você. Vai, o hexagrama está andando, você é um hexagrama ambulante. Aí a pessoa fala, como assim? Você está louco? Eu não sou um hexagrama ambulante. Falo, você é. Você é um hexagrama ambulante, você é uma torus ambulante. Isso. Não só, mas os sete chakras. Tá, os sete chakras é filosofia. Tá bom, então vamos falar uma coisa que você não pode negar. Vai, tipo, você é um 6 ambulante, você é um 7 em cima de 6 ambulante. Olha pra cima, 1, pra baixo, 2, pra frente, 3, pra 4, pra trás, 4, 5, 6. Você é cercado de 6 lados. Você tem os 4 lados, tem pra cima. Você tem os 4 lados, né, ao redor, frente, trás, um lado e o outro, e pra baixo, pra cima.
E o relativo aí entre...
E você tá no meio. Você é a luz, o 7 ali, fechando os ângulos. Você é o hexagrama, você é uma torus ambulante. Vai falar que não? Quem que vai falar que não? Então, pronto, e o mundo também, é isso. São as direções, é o espaço-tempo, né? Aí, a partir daí, você tira suas conclusões. Porque você tem um mínimo de referência de tamanho, movimento, espaço, distância, e daí tudo é multiplicação da consciência observando a si mesmo.
Pra movimentar em qualquer espaço, né? Você se vê movimentando num espaço, você vai precisar dessa percepção, dessas referências, né?
Tudo é sempre a mesma constatação em observações relativas, mas se baseando no mesmo fato que está ali dentro, que é esse set perfeito.
E seria coincidência os donos do mundo hoje em dia usar esse símbolo, né, que é o hexagrama na bandeira?
Seria coincidência
eles usarem e estar tá dominando o teatro coletivo?
Então, se fosse no YouTube, que eu estou pensando em gravar isso no YouTube. Isso não vai para o YouTube. Tá. Isso aqui é para os membros, mas estou falando. Se falar disso, é uma boa referência do hexagrama, dá para fazer um vídeo. A prova de que somos matoros, por exemplo. Uhum. Mas aí se fala disso, e tinha que falar, né? Dá pra falar bem por cima, assim, do símbolo de Israel. Uhum. Mas você já entra nesse ponto, já fica ruim. Porque, apesar de ser verdade, né? A gente tá comprovando a Bíblia, né? Não tem nada contra. Na verdade, é a favor. Vocês fizeram a lição de Deus mesmo sem querer. Uhum. E aí? Fizeram o trabalho de Deus. Mesmo lutando com ele, vocês fizeram o trabalho dele. Então não tem como negar. Então esse negócio da morte aí é relativo. Como que você se define como vivo? Quando todos os pontos de coerência, todos os pontos de comparação da tua consciência se encontram. Tipo assim, eu tô vivo, sei de onde eu vim, sei pra onde eu vou, sei, olho ao redor, eu sei o que tá acontecendo. Tipo, eu tô na vida, eu tô participando da vida. Eu compreendo atrás, o presente e na frente. Estou participando de algo real, sólido, tô vivo.
O atrás, o presente e na frente, né? É passado, presente, futuro.
Também, exato. Né? Ou seja, você é uma base de constatação. A partir de qualquer lugar... qualquer coisa que você possa imaginar pra frente, pra trás, pra onde você tá constatando coerência ao redor dos tempos que passaram, os que estão passando e os que passarão, que está sendo discernido pra você através do verbo. Então pra você querer ir pra tal tempo, pra você falar que foi pra tal tempo, você tá se baseando no tempo presente.
Ah, eu vou pro passado.
É. Ou seja, é tudo relativo, sim, né?
Levar sua bagagem.
Agora, abstratamente, se você expandir a consciência com alguma tecnologia, você se posicionar vibracionalmente em algum lugar, você não vai saber que foi, a não ser que você volte. E se você voltou, você nunca foi, só constatou.
Foi. Então, sonho, né?
É um sonho.
Sonho,
é, tem... Ou então da expansão, da experiência. Ou do coma. Mas com um pouco menos de controle. Porque o binário tá dormindo, né? Assim, tem só menos fases, menos reinos corporais ali em trabalho, né? Seu reino vegetal continua, seu reino mineral continua, o reino atômico continua se movimentando. Mas o reino animal já tá abrindo espaço, né?
Sim.
Por esse contato geral que o reino mineral vegetal faz, né? Então você tá dependendo das formas animais de outros também, que ficam ali só contidas nos reflexos que seu eu interno acumula, né? O seu eu animal e vegetal e mineral estão ligados, lógico, dentro do nosso eu humano.
Uhum.
Então tudo que você faz animalmente e humanamente tá ecoando o seu reino vegetal e mineral.
Sim.
Então quando você dorme, tá ali um eco que registra mais ou menos quem você é quando acordado.
Registro fantástico.
É, exato. Aí se você vai, você passa e vai encontrar isso, você vai encontrar você mesmo. Senão você não ia voltar falando sonhei com isso.
É.
Não ia fazer sentido nenhum, você ia ter vergonha do sonho.
Não ia lembrar,
ou seja, você não tá sonhando e de sonho tirando a conclusão.
Uhum.
Você já é alguma conclusão, uma limitação, e aí tudo que você vê ao redor, você traz pra isso.
É. Traduz daquela forma.
Traduz daquela forma.
Mesma coisa, vamos dizer assim, não com aquela clareza e exatidão, assim, por causa da coerência, mas seria tipo quando o João foi lá no futuro, viu o Apocalipse e trouxe na forma do jeito que ele via.
É, do jeito que ele via.
Mas como ele tinha referência...
De uma forma muito boa, né? Que, pô, então, venceu os tempos. Todos os tempos entenderam. Agora dá pra entender melhor.
Essa é a diferença. Que... Por exemplo, uma pessoa sem o verbo, ele vem e fala qualquer coisa.
Uhum.
Uma pessoa com o verbo, independente do que ele vê lá no atemporal, ele consegue trazer pra forma de uma forma que serve...
Abocanha todas as outras.
Todas as outras. Eternamente, né? Ele falou 2000 anos atrás e agora serve.
Mas, agora para responder mais binariamente, por exemplo, qual a diferença, a mesma pergunta, é dele também, mesma pessoa, o Denner, Denner Toledo. Qual a diferença do momento da morte dos que ainda não são alunos da EDL para nós luciferianos? Por exemplo, eu posso perder meu corpo físico agora, mas pelo meu nível de consciência, por ser aluno da EDL, logo me ressintonizaria esse momento de consciência novamente? Então, lá atrás um apóstolo poderia perguntar isso.
Uhum.
Algum seguidor lá das centenas, dos milhares, poderia perguntar isso. Nós estamos aqui. Então é como se fosse um break. Que nem como que lá, pô, você morreu, a gente morreu, como é que a gente já ia estar junto? Pô, passou 2000 e poucos anos. Esses 2000 e poucos anos, eles estão a parte da contagem da criação, não estão? Não é tipo um intervalo, não é o tempo de Cristo? Não é o tempo de reposicionamento corporal ali dos ângulos de perspectiva do corpo completo? Então é como se fosse uma penumbra daquele mundo mentiroso que está ali, mas se conectando com o mundo vindouro, né? Através de nós. Então, o que acontece? Nós estamos, a igreja ali, ela é cuspida para fora do mundo que é falso, mas é o mundo vivo, porque a maioria tá lá. E aí tem que renascer da morte, né? Das sombras, mas com Deus vindo de dentro. Não de fora, pelas leis. Porque Deus vem de fora pelas leis, né?
Uhum.
Aí, com a igreja, vem de dentro, pela graça.
Sim.
Aí é dois lados diferentes. Então, esses 2000 anos ficam fora da Taurus real ali. Pode ver, começa a contar o tempo de novo. É o tempo de Cristo, né? Então, eu bebo um pouquinho. É um tempo... Você não vai falar? É um tempo de reestruturação, de reencontro das nossas consciências. Então a gente morre lá, lá a gente tem as respostas que estão que tá aqui.
Sim.
As conclusões.
Uhum.
Mas de uma maneira ainda central. Pô, peraí, Deus vai usar essa semente para frutificar o mundo inteiro. Não era isso que falaram lá?
Uhum.
Então ali a gente morre e já acorda na vida. Quando a gente dá de cara com a gente de novo, caramba, é verdade, eu sou eu.
É.
Tá aqui.
É.
E os 2000 anos foi o quê? Vários sonhos, várias penumbras. Que a gente pode reposicionar, reviver e nessa... revivência, por assim dizer, na verdade é a vivência eterna, temporalmente.
Sim.
Quando você volta e vive um momento, caramba, eu tava lá, tava entre os apóstolos, você tá de fato fazendo aquele momento, lá naquele momento, olhando quanticamente, não dá, o tempo de lá pra cá ou de cá pra lá dá na mesma, tipo, ah, é meu corpo que faz minha célula ou minha célula que faz meu corpo?
É.
Entendeu? Você tá só estruturando aquele fato e sendo estruturado por ele. Uhum. E ao mesmo tempo vencendo a morte, né? Porque a morte não toma forma, só toma forma depois que você tá vivo.
Então, e aí pega a técnica que a gente falou ontem no vídeo.
Mas agora, binariamente, só pra concluir isso aqui. Binariamente. Se a gente tá aqui, se você tá com pessoas aí, e nós, como a gente já transborda em corpos completos, né, de salvos. Mas se tem alguns pacotes relativos que não transbordam juntos e se desfazem, obviamente, você perdeu aquele corpo, aquela sintonia. Vamos supor que fosse possível, lá no mundo ilusório, no mundo... binário, no sonho individual, por muito esforço, desintoniza a parte binária lá. E aí, de tanta forma, aqui agora. Sim, de fato, ele chegou numa conclusão, num sobrevoo consciencial, que fica muito mais fácil ele se reencontrar, porque ele sabe o que procurar, tem as respostas naquele tempo, tem as palavras naquele tempo, do que se ele ficar todo confuso, todo perdido. Porque quando ele morre, ele volta pra que momento? O que é o morrer? Tipo, alguém que manteve. Mas aquele cara já viu a perspectiva desse que tá vivo aqui. Se esse cara que tá vivo aqui não fosse morrer, ele com certeza não vai perguntar, cadê eu? Porque ele nunca chegou aqui, só se desfez. Por exemplo, agora, se você pegar toda uma sequência de pessoas que não se uniram a Cristo, pelo verbo, que não lembram, não tiveram uma direção, não acreditaram. Elas não tiveram motivo para se unir, não tiveram motivo para continuar vivendo, acreditando e trilhando o caminho da vitória. Então, essa falta de certeza deu medo, não deu a direção, não deu a união. Eles foram sentindo intenções paralelas. Foram fazendo coisas relativas, que agora já não existem mais. Então o cara virou, por exemplo, que se dane esse negócio e tal, o que importa é a guerra, vou fazer arco e flecha e me dedicar a isso. Agora, cadê o arco e flecha? A gente usa de vez em quando. Dá um exemplo.
Sim.
Dá pra qualquer um fazer. Ficou fácil fazer, até aí. Então, quer dizer, o cara se dedica a coisas temporais e abre mão de Deus. Então ele se perde, ele deixa de ser. Porque quem que ele é? Ele é a conexão com o momento, com o sonho. E se ele se apegou nele mesmo, ele vai passar.
Isso. E aí é a parte que você fala que vira um pesadelo de alguém.
É, vai virar alguém
daqui,
que usou ele de referência, que já é ele mesmo, olhando a partir de Deus. Quem que é o ele?
A gente vai nessa história, não tem um monte de gente
Pra
se encontrar, né?
Exatamente.
Lá, né? Tem gente que mira esse negócio de ficar lá.
Sim, mas se você tá com esse medo, você já tá constatando de fora, então você não ficou. Porque quem fica não vê,
isso,
não sabe.
Se a gente tá vendo daqui, é um bug, né? Não tem como.
Assim. É difícil explicar isso.
É difícil explicar. Aquele que tá com medo já se viu de fora, né? E aquele que não se viu, ele nem teve medo, ele não existiu.
Não existiu.
Né? Não ia estar nesse medo aqui.
Não tá nesse ponto. Na verdade, a consciência que tá observando essas circunstâncias. E como nós somos atemporais, por exemplo, um momento... Todo mundo foi se desdobrando. Nesses 2000 anos, foi todo mundo revendo seus pecados, se desfazendo seus pecados. Só que todo mundo se manteve salvo, perdoado, através dessa conexão cristã. Todo mundo que eu digo. Esses que estão passando, né?
Uhum.
Então, todos os erros que passaram, todas as mortes que eles tiveram, vão ficando como experiências, eles vão acordando de sonho para sonho, entre eles mesmos, revezando a realidade. Porque o que separa o sonho da realidade é a comunhão. Então, eles se mantiveram em comunhão. O resto era sonho. Pesadelo, vocês fez. Não teve comunhão? Não teve comunhão. Literalmente. Comunhão, em comum. Que tem seu nome também. Você faz uma santa comunhão, você se conecta com a igreja, com Deus, com os outros que estão pensando igual você. Pô, em qualquer lugar que a gente for, a gente vai se encontrar. A cristandade está em todo lugar. Vou lembrar de mim. Vou voltar para minha história. Entendeu? Quântico. Uma informação quântica. Uma frequência quântica que sobrevoa todas as outras. No mundo inteiro. Onde eu nasci, eu me acho. Isso é cristandade. Como a gente vai se perder? A morrer tem que se desfazer da lógica. Eles estão tentando apagar a gente com a lógica. Chegam a desfazer nossos reinos. É uma estratégia cabalística. Vamos se manter vivo na morte, acima dos reinos? Onde não dê pra nos apagar?
Acima do tempo.
Acima do espaço-tempo. Mas como você vai ficar acima do espaço-tempo? Observando o tempo. Deixando as marcas no tempo. Então aí assim a gente vive sobrevoando eles, né? Então cada um daqueles momentos que estão lá. Pô, estão lá. Como estão lá? Porque ficou registrado pelo binário. O binário eles estão mantendo. A consciência mergulhou. Mergulhou e voltou várias vezes. Como vai fazer? Ah, mas cadê? Como que eu vou saber? Quando você acordar e voltar pra vida... Você vai se dobrando cada vez mais você de volta. E você vai ter expansões, momentos. Você vai ter desdobramentos. Pode ser num coma, num acidente. Pode ser dormindo. Pode ser num enteógeno. Pode ser meditando. Pode ser num belo dia, tendo um reprise do momento que vai te dar um déjà vu. Assim você vai lembrar lá. A consciência vai se reposicionando. É, vai se realinhando. E as pessoas se preocupam com isso como se elas quisessem. Mas quando elas vão voltando pra elas percebem que elas já conseguiram o contrário. Que foi renascer. A pessoa chega achando que quer a grandeza de todas as vidas, que quer relembrar as vidas. Mas quando ela finalmente começa a conseguir, ela percebe que ela sempre tentou esquecer. E já tinha conseguido. E tava desperdiçando. É esse o processo.
Por isso que a gente sempre fala, tem que entender o processo.
Caramba, você tava cuspindo a cara de Deus, Deus tava me dando a vida do zero. Aí eu, tô nessa gaiola de merda. É o Éden, somos nós, cada um. Aí tem que reposicionar o processo. Quando você reposiciona, vai ficar lá. E aí o reposicionamento tá aqui. Somos nós. Ah, quem é você? Nós somos uma soma de momentos. Na humanidade, você decora momentos, porque você não tem certeza. Você tem que estar se defendendo. Aqui nós somos momentos eternos. Então nós revezamos momentos eternos. Então nós não tomamos pra nós, de forma plena, a glória nem a culpa. Então se eu barro ali, calha, de bem na hora que eu passei, o outro ali tava falando uma coisa que pareceu que foi isso, deu uma confusão. Nós sabemos, se for uma estrutura do tecido, nós estamos ali para manter alinhado. Uhum. Porque tá vindo coisas querendo desalinhar. Uhum. Que é simplesmente nós esbarrando na realidade lá. Porque o sol tá nascendo no escuro. Então a gente vai clareando. Uhum. Vai dando esse contraste entre o que é dor e o que é alívio. O que é noite e o que é dia. Cada lado do mundo tá falando uma coisa. Uhum. Cada pedaço da torre sente uma coisa. Porque senão não tem nenhum nem outro. Uhum. Aí a gente chega demonstrando isso, né? Então aqui a gente sabe que, pô, tudo é um momento eterno. Nós estamos aqui alinhando. Se você tomar pra si, puta, aquilo, isso. Tem que tomar a harmonia, né? Como objetivo. Deus como direção. Então tudo que plasma fora da harmonia, caramba, alguma bomba que a gente segurou. Eu sei que ele sabe que eu sei. E beleza, vamos mostrar nossa humildade e reposicionando. E ter paz. E também sinceridade, né? Coisa que a gente tem, que pra ir lá, falar, resolver, posicionar tudo. Então aí você tá vivendo nisso, nos momentos. Isso é uma soma dos momentos. Então você tá flutuando nos momentos. Você não vai se ver como travado num mundo binário e... É quântico. Não, mas aí como você vence a morte? Como você vence o tempo? Pô, já estamos vencendo. A gente já trabalha na estrutura da luz. Dá o poder aqui pra gente agora. A gente, mano, vira tudo... É tudo átomo. É. Não tem tecido que envelheça, se a gente não quiser. Tendo a sabedoria, né? É que eles não deixam acontecer isso. Eles nem querem que aconteça isso assim. Porque eles já se veem cabalisticamente fora do tempo, do espaço-tempo.
E de certa forma, isso aí até ajuda a prolongar o tempo que a gente vai ter de alívio no binário, né? É. Porque se vem tudo tão rápido assim, já tá na luz, já é tudo.
Já morreu de novo. Exatamente.
É esse ponto que eles não conseguem entender, porque eles querem muito esse tudo aí, sem entender bem, por causa do sofrimento que tem lá, né? Dessa jaula mental e acaba plasmando fisicamente também.
Sim. Então, por um lado acaba sendo até bom, né? Que eles respeitem lá, senão também acaba... Ia virar uma zona, né? Tipo assim, ah... Foda-se aqui, vou causar, vou usar... Vou usar a imagem e semelhança de Deus pra fazer qualquer coisa, já que tá tudo bem, tá tudo salvo, perdoado.
É, tem alguns que saem daqui que tá pensando assim, né?
Só que não é bem assim, cara. Vai dar de cara com a dor. Vai ver que, pô, se ele tá saindo da simetria, se ele tá usando a misericórdia pra cuspir na cara daquele que perdoou, aí ele tá ecoando um mundo onde a misericórdia não existe, não vale a pena. Ele tá criando um mundo onde a misericórdia dá errado. Ele vai ver isso. Ele vai viver isso. Um umbral. Um inferno. Quem não crê em Cristo, vai ver Cristo não existir. Vai achar que não veio. Vai estar lá vendo tudo morrer, todo mundo assim, só depois de morrer, que vai, caramba, tava ali, porque aí já, dane-se, já tá tão impressionado com tudo, já tá tudo tão no desespero, que, pô, aceitar que tem um rei organizando o mundo, já, pô, ia ter que ter, né? Já tá tudo destruído, já tá tudo, aí na dor, né, fica fácil aceitar qualquer ajuda, até finge que acredita, se precisar.
É o que a Bíblia falou, se não vier ter um amor, vem pela dor, né?
Já são dois lados da mesma moeda, né?
Aí já entendem lá eles ameaçando pra ganhar seguidores.
Nós que agora tentamos segurar esse fluxo, fomos os primeiros a falar, seja livre, faça o que quiser. Vamos lá, pá. Eles estão. E agora a gente tá voltando falando, velho, não é uma boa ideia, que dói. É ruim. Aí eles pensam, tem um cu. É que vocês querem ficar aí. Fala, então, mano, então vá. Deus é tão perfeito que ele... Né? Imagina se eles acreditassem em nós e não fosse também. Ia foder nós também. Já que eles acham que a gente engana e querem tomar o todo, eles tomam o todo. Gera perspectiva pra gente voltar pra perfeição. Tudo porque eles quiseram. E isso dos judeus também vale pra Lúcifer. Deus também poderia falar isso. Se eu for ver, nossa, caramba, se Lúcifer tivesse sido idiota, ou atrevido, por um lado, não ia ter feito todo esse tecido. Então, é que é ruim também, delicado falar disso. Mas sobre a conclusão ali, se você pegar o lado fêmea, o Espírito Santo... Né? De tipo assim, peraí, Deus, sabe, de ludibriar a lógica, no sentido de meu filho não pode nascer aí dentro, desse jeito, tem que vir da sombra, de fora, do outro reino. É, aí então você vê, o sacrifício vira, tipo assim, o erro vira a salvação do acerto. Uhum. Que aí Deus, caramba, olha só, eles se encurvaram pra Deus se manter reto.
Essa parte aí, porque lê literalmente, igual a Bíblia fala, e acaba sendo, né? Mas eles acham, tipo, ah, a mulher era virgem e engravidou do nada.
Mas no hebraico, a palavra usada não é virgem, né? Na profecia, é jovem, né? Uma jovem. Sim. Aí traduziram errado. A palavra virgem no hebraico é outra, né? E eu tô falando hebraico porque é a profecia do Velho Testamento.
Mas mesmo os que superaram o lance da virgem, não superam o lance do dela engravidou do nada. O espírito... Porque não entende
o processo.
Processo ali, luciferiano e judaico.
Mas foi o Espírito Santo. O Espírito Santo tava atuando.
É, mas eles não entendem a atuação. Eles acham que é um, sei lá, um vento. Não sei.
Tanto atuou que atuou no desdobramento consciencial de José, falando, isso tá na lei divina. Foi obra divina. Né? Tipo, não culpe a criança, é meio assim. Não culpe.
Tipo, aí vem um
sonho. É um desdobramento. Mas ali no binário, de fato, ó, pra ela, a mulher, uma Maria soberana, ela se divide em dois tempos, né? Então ela tá se vendo ali como Eva, por um lado, como Lilith, né? Ou como ela estaria, porque aí ela é Maria. Sim. E aí, caramba, peraí, e agora? Um lado é realidade, velho. Eu nunca, não deixei, não posso estar grávida desse cara. Uhum. Mas por outro lado, já se mistura com a droga, com o sonho, uhum, com o ritual. Sim. Caramba, pode ter alguma coisa. Ela não sabe em qual vida tá o quê. Sim. Não foi que ela foi desleal, ou que, é que mistura os dois lados da vida. Uhum. E já tá vindo do zero ali. Então, tem que entender isso. Por isso que Deus fala, meu, isso é uma coisa que é difícil da lógica conceber. Tá linkando tá dois tempos. Foi por isso que
saiu na Bíblia claramente, né? Fica ali meio...
Fica estranho, né? Mas é por isso, é porque, de fato, na sombra da Virgem que teve que vir da Toros de fora, né? No sentido ali da linhagem, né?
Uhum.
Até porque a linhagem divina ali, Cristo vem em duas partes. Na primeira, ele tem que ser descendente de José para ter Judá,
uhum,
né?
É a linha lógica.
É, mas também tá na... Para ele ser filho de Deus, ele não pode ter uma tribo. Então, na volta, ele junta as tribos, né?
Uhum.
Aí,
ele bagunça o negócio.
Então tá com uma luz, né?
Uhum. Sim, bagunça não
falar. Sim, bagunça não... Sim, exato. Então é um processo simétrico, né? Dá para os judeus entenderem, os rabinos entenderem, mas aqui é difícil para eles negarem. Eles idolatram os rabinos antepassados.
Uhum.
Eles colocam os rabinos do Talmud, da Cabala, do Zohar, assim, acima de Moisés já.
Uhum.
Tá tipo de um jeito sinistro. E aí que tá o erro, né? Eles têm que entender a obra de Deus, não querer limitar Deus na Torá, nem em lugar nenhum. E olhar a obra de Deus não por escritos de homens ou que fosse de Deus com a sua própria mão. Tem que olhar a obra de Deus pelos fatos.
Uhum.
Por tudo estar se conectando. Sim. Pela verdade estar se unindo. Por tudo ter acontecido como foi dito. Pela simetria das estrelas, do sol e dos tempos. E aí que tá Deus. O resto vem depois. É assim, essas são maneiras de olhar isso. O óbvio, Deus tá óbvio. Não é questão de interpretar o livro de não sei quem, não sei o quê. Mas os judeus precisam disso. O judeu é muito, muito robótico, assim. Ele sai, tá chovendo, ele se molha. Não, não pode tá chovendo, não tem nuvem, não tá chovendo, tá ligado? Pra chover tem que ter nuvem.
Uhum.
Ele nega a água que tá molhada pra falar, coloquei isso no meu livretinho.
Uhum.
Estou até citando agora. Mas isso já é uma coisa binária, assim. Os caras negam um monte de coisa, de profecia, de fatos.
Uhum. Um monte de teorias, né?
Passei a pegar que nem eles, mete umas nada a ver, tipo assim, para Cristo ser o Messias, ele tinha que ser o filho de Davi. Mas como ele é filho de uma virgem, ele não pode ser. Então você está negando o Messias, afirmando que ele é Deus. Porque ele, se ele está afirmando que ele não é filho de José, que ele não é filho, que ele é filho de uma virgem, então você está admitindo que ele é filho de Deus. Então você está negando que ele é Messias, falando que ele é Deus. Os rabinos viajam, fazendo um mais um, dois, dão uma volta neles mesmo, não conseguem entender que um mais um pode significar também volumes, né? E tem muita coisa, muitos detalhes, assim. Até as palavras que eles usam. Tem sinais no Velho Testamento. Até o façamos, né? Até o Shema, que eles chamam, que é uma reza que eles fazem toda noite, todo dia, quase colocam as coisas, é bem importante para eles. Fala de Deus como uma palavra que é Echad, que significa grupos, né? Seria Echad, que se fosse um só mesmo.
Uhum.
Então, Deus dá vários sinais da coletividade dele, né?
Sim.
No sentido de...
Passamos o homem, nós sem mais semelhança, passamos. É mais de um ali, né?
Sim, mas é porque já é consciencialmente, já é esse diálogo consigo mesmo.
Uhum.
Já é ele se posicionando. Se Deus não tivesse, em algum momento, filho... Deus em algum momento não era pai, não era completo. Era menor que um pai. E se Deus não deixa que... Deus é completo o tempo inteiro, né? E ele precisa, pra ele ser pai, ele precisa ter um momento filho pra ser completo. É igual um triângulo. Triângulo é os triângulozinhos. Cada parte, cada ponta do triângulo. É igualzinho o triângulo todo. É o mesmo. É o mesmo. Se só tiver ele no espaço, você pode ficar cortando pra sempre. Ó, imagina um triângulo no espaço escuro. No nada. Só o triângulo, né? Se movimentando. Cadê eu? Quem sou eu? Caramba, ali dói aquele... Né? Agora corta as pontinhas deles.
Sim.
As três são uma. Se não tivesse três apontando pro mesmo lado e falar, não é três, é um.
Uhum.
As três volta a ser uma. E volta a ter três. E você pode ficar cortando pra sempre. Subindo pra sempre. Ah, sou uma, junta três, volta a três.
E outra, você pode aumentar e diminuir, que ali naquele escuro.
Não tem como, nada mesmo. Você pode ficar cortando os cantinhos pra sempre.
Né?
E vai sempre, sempre do mesmo tamanho. E sempre três. Não, mesmo sendo sempre um. Como você explica isso? Dá desespero.
É porque as pessoas têm que ir pra esse momento, né? Mentalmente.
É, né? A gente tem que deu...
resolver a realidade.
É,
né?
A gente tem que dar um jeito. A gente tem que dar um jeito de. Sei lá, figurar isso melhor. No... Dar uns desenhos, não sei, velho. Uma didática, sabe?
Uhum.
Pegar um Paulo Freire dos Ferianos, sei lá. Um cara que, sabe, aquele que posicionou lá, que o Bolsonaro não gosta. Fez a didática dos livros, sabe?
Ah, mas tá pintando uma galera aí já, tem uns rapazinhos novos aí fazendo, colocando as referências pra eu ler, falei, caramba.
A gente tá em falta de pintar, né, assim, pintar Tem que estar. Mas aqueles que tá chato, de ficar lá nos livros e querer posicionar. E...
Mas é um pitá que entendeu a gente e quer mostrar, posicionar pra galera, entendeu?
Porque é, tem isso também. Tem pitás elevados aqui também. Tem pitás que já estão aqui, já não fazem questão de ser pitá.
Isso.
Já não tem aquela defesa mais. Eles são pitás de essência. Eles gostam de posicionar. E já que tem que fazer isso do reino, eles são bons nisso, foram assim a vida inteira, vão fazer. Mas eles entregariam a Deus, né? Então, essa é como todas as casas. O que eles fazem a parte deles, que eles aprenderam tanto a insistir. Ó, você não insistiu? Agora você aprendeu, vai ter que ser. Uhum. Né? Cada um de nós. Uhum. Vocês não queriam reinar, administrar, cuidar, fazer. Agora tem.
Tá,
agora tá aí o reino, a vida. E beleza, pô, nossa punição é ter nosso sonho. Se a gente se arrepende, o problema é nosso. Uhum. Né, tipo... Reinem aí. Aí, pô, puta, não era bem que eu queria. Achei que eu queria a casinha lá no começo, ficar de boa. Uhum. Aí falou, pô, agora... Então é isso, acho. Essa questão da morte tem que ser entendida. Não sei se ele já tomou um daime, se ele já expandiu de alguma forma, mas você precisa olhar de fora da consciência. Pode ser meditando, né? É, você vê.
O Jenner entendeu bem, ele tá com alguns bugzinhos, né?
Sim, então, ele tem que entender que a morte é o momento da morte, né? Quando a gente morre. Então... É igual você falar, quando a gente ama. Pô, você ama, tá lá o amor, tá lá a tristeza, tá lá o ódio. Você visita essas casas. E aí você tem a perspectiva, e aí aprende a contemplar a outra. Porque, caramba, o amor tava pesando mesmo. Tava muito tempo, tava exagerando. Tipo, agora que eu senti um pouco de raiva, eu vi que eu tava muito molenga. Eu com raiva sou um pouco forte. Sabe, exemplos, assim? O cara vai revezando as emoções e vê que ele não pode parar em uma. Exato. Então, e a morte é a perspectiva extrema. É a ausência da luz, é ela dando de cara com ela mesma. Você pode falar que a morte é a ausência da luz ou toda a luz. O excesso da luz. É o mesmo lugar, cadê? E tem que ter pra ser. Se você imaginar ela como tudo ou nada, já tem os dois.
É um momento essencial. As pessoas veem a morte tipo assim, ó. Morri. Aí quem entende o que é isso?
Isso aí é o binário.
Foi pra onde?
Isso aí não é a morte, isso é a vida.
Então.
E é o binário constatando. Uhum. Esses que vivem têm uma consciência plena. E que tem que fazer sentido ali. Se aquele cara é parte do pilar, ele tá em algum lugar. Os caras replasmam ele. Uhum. Aí vai ser curado da doença, ou vai ser ressuscitado. Ou já tem um cara que tá do outro lado que já era mais ele que esse. Uhum. Na verdade, não era esse ele. E ele tá ali. E ele vai vir trazendo aquele mais.
Uhum.
E ele vai saber. Uhum. Entendeu?
Aí os mortos ressuscitando.
Exato. Porque as consciências nunca morreram, estão ali.
Na Bíblia, mas tá aqui tanto de gente, mano.
As consciências só não estão atuando na realidade. Mas elas estão vivas, né? As consciências vivem. Tanto é que Deus está vivo. As cores existem, as emoções existem. Só que as emoções não estão conseguindo viver. Elas não estão aqui. Cadê? Cadê as emoções? Como eu posso falar com as emoções? Como é que eu posso falar com cada ângulo de Deus? Com cada anjo, cada demônio? Como é que eu comungo com o todo? Eles não estão vivos, estão mortos, sumiu. Não tem, estão travados por um embaraço teatral. E ainda bem, foi para provar que eles não são maiores que Deus. Pode se juntar todos, são poeira para Deus. É só pra provar. Ó, vocês estão mortos? Querem viver de novo? Então fica todo mundo bonzinho. Aí todo mundo fica bonzinho. E aí volta todo mundo. Mas é um processo. Isso são todos nós. Isso vale pra Lúcifer. Vale... Deus é pai e filho. Ele se vê de lá e de cá. E ele... Se você joga pra lá, você fala, ó, minha culpa, eu. Aí também, ó, que arrogância. Tá você tá sozinho. Então você é o fodão. Uma merda. Você joga, não, é vocês. Quem sou eu? Sou a soma do que vocês são. Aí, cara, é covarde. Tá fugindo também. Só pra sobrar pra nós. É o que eu sempre falo. Quem que é o culpado? Eu sou arrogante ou se eu jogo pra vocês? Então, e isso também fica entre pai e filho. No sentido consciencial. De tipo, e agora? Te deixo aí em cima dominando tudo, aí fica esse peso da realidade? Ou te seguro no colo e você vai ficar se sentindo uma criança? Entendeu?
Uhum.
Te solto, te solto, te prendo? O que te queima mais? Tem que revezar, né? É um processo, tipo assim, revezar é constatar, lembrar o que é um lado e o outro.
Isso é a vida.
Aí fazendo isso, o triângulo se percebe. Ou seja, vai ver seus passos. Já é, aí você vai contar, porque você vai ver seus passos. Vai ver os ângulos, vai ver os pontos entre os ângulos. O que nos une, o que nos separa, né? Porque é um processo, por exemplo, se eu contar, vai, o triângulo conta 1, 2, 3. Quando ele chega no 3, ele fala, 3 teu cu, aqui é o 1. Fala que 1, o 1 é lá. Né? Tipo, pô, vai falar, não, se um é lá, então, caramba, eu vou começar a contar dali, então, 1, 2, 3, não, peraí, esse 3 tá contando daqui, 1 é o mesmo, tem que ser o mesmo lugar, porque cada vez que eu conto, eu me movo, se eu jogar 1 pra frente, eu jogo 1 pra frente, cada vez que eu começo a contar, 1 pra mim é de onde eu saí, mas pra quem chegou, ali é o fim dele, é o passo dele, então por que que o 3 conta quando chega, e o 1 que já tava ali, saiu dali, conta quando sai, tipo, 1 e o 3 tem que chegar no consenso, não tem um, não tem outro, sem... Porque, caramba, então, peraí, se eu tô me contando como um, e tô, quando eu chego aqui nessa casa, porque ele saiu, ele tá vivo, ó. Se ele tá contando, eu tô ali, é minha casa. Então, eu contei um, pra esse um, o um dele é lá atrás. É tipo, caramba, sou eu ali. Não é você que chegou. Quando o trem chega. Né? Tipo, um, aí dois, aí três, voltou pra ali. Fala, três, sou eu aqui. Aí você tem o cu. Tá ligado assim, fala, sou eu, cara. É, aí essa é a briga dos homens, a briga de tudo, a consciência em si. Não, eu que... É tudo, não é só a trindade. É o momento, tipo, de concluir que é. Eu sou. É. Aí chega, não pode ser que você venceu ou não. Não pode ser que você tenha aquilo ou não, entendeu? É sempre essa disputa. E eles estão quase certos. Só que tem que falar, peraí, então, isso aqui tá aqui. Antes e depois. Então isso inclui. Aí você fala, cara, não vai ter nenhum nem outro. Porque eu só sei que o que eu quero, porque esse cara tá querendo também. Tipo assim, a gente tá disputando, eu tô tendo um verbo, tô tendo um diálogo. Pra decidir o que que é ali, quem que é ali. O que que é ali. E aí quando a gente conclui que é o mesmo, não é nenhum. Se a gente conclui que é dois, também não é nenhum, porque quem que tá? Cadê? Dá pra você ficar conversando dos dois lados, vamos pra casa, sou eu. Tá, então cadê você? Se sou eu, aí vai contar errado. Porque aí vai dois, três, o três vai pra casa anterior. Se deixar um. Mas se deixar o três, um vai estar lá em cima. Aí quando ele andar, um, dois, três. Mas peraí, agora o três andou pra cá. É tipo a lua nova. A lua final e a lua nova. Tipo assim, caramba, apagou a lua agora. É o final da lua. Ah, terminei. Xota, você tá vendo terminar pra lá, ó. Você não pode falar que tá começando. A lua tá sumindo do outro lado, ó. Tum, terminou. Pum. Vou falar, é meu fim. Só que peraí. Não é o zero? Também não tava dali? Mas tá começando do outro lado, o zero. Mas é o mesmo momento. Só porque começou de um lado e terminou do outro, você vai falar que o zero não é o zero? É igual a sua. Isso buga, né? Não sei se nem estão entendendo. Às vezes estou falando grego, né? Apesar que é pros membros.
É a mesma coisa das notas.
É por isso que o tempo sai... Tá. Exato. É por isso que... É, porque... O dó, por exemplo, que é a última e a primeira, é a mesma. E se divide em dois. Pra poder manter o corpo inteiro dentro. Porque são notas inteiras, né? Então, o corpo fica quebrado. Porque fica lá, vamos falar de música aqui também agora. Aí fica os bemóis lá dentro, mas aí o dó puxa pra ele. Já expliquei, explico bem no livro também. Mas a moral da história é que tudo é perspectiva. Por isso que o tempo se move. Se desse pra contar o tempo certinho, ia estagnar. Mas essa disputa entre o final e o começo, que não é disputa, é um verbo, é um diálogo, uma reconstatação.
A minha coisa fala assim, ó, agora. Já não é.
Já não é.
Agora.
Não tem agora.
Não tem.
Cadê o agora? Agora passou. O agora ainda vai vir? Agora.
Ontem, amanhã. É.
Mas também não tem um amanhã, um daqui a pouco. Sim. Amanhã, assim, na palavra depois, posterior. Sim. Cadê? Já chegou? Já chegou? Já chegou?
Não tem como fugir.
É o passou, né? O que passou tá lá. Passou. O mesmo passou, uma perspectiva do agora. Se você não... Ô, Peruxa, se você não conseguir constatar... O Peru tá atacando, né? Se estivesse filmando, ia ser engraçado. Não tá, cara, tá só. É que é o vermelho da mala, ó. Uhum. Tá irritando ele.
Ah, é, né?
Ele não gosta de vermelho. Olha aí, ó. Hein? Não é até o passado. Espanta ele, gente. O passado passou. Mas se você tá falando do passado, tá aqui.
Uhum.
E automaticamente ele pode mudar todo o tempo. Você interpreta que nem agora. Acha que o passado foi o local. Se você tira... Fala, pô, o caso não é bem assim. Aí passado é outra coisa, mudou?
Mudou. Depende do observador.
É, ou então, sei lá, é. As pessoas acham que houve uma maldade, aí chega e prova que essa maldade, na verdade, foi um sacrifício, uma salvação. Não era maldade, mudou o passado, muda a perspectiva o tempo inteiro. Então, não tem nem antes, nem depois, nem durante, né? E isso vale pra morte também. Você fica mergulhando naquelas perspectivas. Só que se você perder a síntese do seu eu superior com o seu eu inferior, teu corpo não conversa direito. Não se encontra no tempo, né? Então, não dá nem o que é aquele corpo. Aquele corpo tem que estar incluso no coletivo. Alguém só é definido quando tem o seu espaço naquela torus. Aí eles mantêm ele vivo. Porque ele morrer, já é a pessoa morrendo também, de algum jeito. Em algum lugar, de algum ponto, uma parte do corpo.
Uhum.
Então não tem. Não é que não é lembrado porque apagaram. É porque o que não faz parte da verdade já se apaga. Igual, teve uma religião que falava que a galinha é Deus, o bezerro de ouro. Apagou. Não foi que Deus foi lá, não. Bezerro de ouro, você não vai ser mais Deus. É que nunca foi.
Ficou incoerente.
Se ficou incoerente, virou vergonha, virou, não é nem passado, porque passado tá no presente, no futuro, é a mesma coisa. Não é passado, não existe. Deixa de existir o que não faz mais sentido.
Não faz parte.
Vai se desfazendo, vira lenda, vira mito e vira vergonha. Se não for, gente, agora, se não fosse o quântico, já nem falariam mais dos mitos antigos. Vira vergonha, vira piada. A religião, se não fosse a gente, se fosse a verdade, se fosse a obra de Deus, vira piada. Se você falar Adão e Eva, não sei o quê, ou então maçã mordida, o cara é idiota, vai rir da sua cara. Tá entendendo? Se desfaz, mas a coerência tá salvando o que é. Mas tá deixando pra trás o que não é. Então a coerência tá trazendo de volta coisas que riram e vão fazer rirem da cara de cientistas agora. Que falam, ah, o universo lá longe, qualquer pessoa fala. A gente ri da cara deles.
É loucura, né?
É loucura. Confundindo sábios. Então é isso. Mas não tem que se preocupar com os momentos da morte. Momento da morte é quando não tem ainda a informação e a conexão para se ressintonizar. Então a gente vê isso a partir do momento em que nós estamos sintonizados. Então houveram momentos que nos dão base para entendermos o que é essa reunião viva. Esses momentos habitam em nós. Eles estão sendo mantidos no nosso corpo, né, vibracionalmente, nos nossos ecos mais densos. E todos juntos temos essa comunhão histórica. Então, para reposicionar aqueles que somos, nós vamos observar os momentos que nos deram vida. Mas essa observação é sempre feita já num corpo forte, consistente. De maneira que outros estão te amparando quando você visita a morte. Você tem um caminho, você tem direção, você tem um verbo, você consegue encontrar você mesmo. Você tem uma certeza.
Sim.
Aí você vai morrer como? Se você sempre se encontra.
Não tem lugar que você não sabe o que está acontecendo.
Aí, ao invés de reclamar, ah, perdi aquele corpo. Aí você vê, caramba, meu Deus, é muito bom comigo. Olha tudo que ele fez, conectou tudo. Olha o tamanho que tudo se tornou, que tudo é. E aí a gente chega tanto no quântico que você pode visitar qualquer coisa, ter qualquer coisa, se fazer de qualquer forma. Aí você vê, cara, eu tava tão preocupado com isso. Aí depois volta, assim, sente saudade de se preocupar, porque, caramba, quando tudo tinha mais valor, né? Agora, o que é a flor? O que é a fruta? O que é o corpo? Se um posicionamento de informação, que a pessoa aperta um botão e vê e tem. Fudeu, isso aqui é a morte, caralho. Como que a gente esquece isso aqui? Aí vamos criar um bando de formiga pra nos chamar de escravagistas.
Sim.
Formigas que não sabem disso. Aí lá é a vida. Lá o fruto tem valor. Lá plantar, regar, colher faz sentido. Pra gente não, é um monte de átomo, é um monte de holograma.
Aí vem, tá ligado? Ele acreditando.
É, esse código momento. Aqui, ó, te dá o sabor do morango. É. Ó, tá ligado? Ó, por telepatia aqui, ó, come uma pera. Tá ligado? É isso que eles querem.
É, que chato. Nada a ver.
Não é vida. É o que quisermos também. Vamos tirar fora dessa. O nosso eu, né?
É assim que a gente começou.
É a juventude de Deus, é o processo.
Ele
tudo é tão certo que um lado ampara o outro e a gente entende que os dois lados são objetivos dignos e compreensíveis.
Uhum.
Só porque tem um outro, um tem o outro. Faz sentido querer se libertar daquela gaiola antes de conhecer. E faz sentido querer voltar pra lá.
Uhum.
E é assim que o dia e a noite se fazem um. O dia e a noite se fazem um. Deus é besta. Fica disputando com ele mesmo. Fica falando uma coisa e outra. Tá claro ou tá escuro? Tá claro ou tá escuro? Pô, Deus, você é louco? Essa é a vida.
Isso é tudo.
Então demorou. Acho que deu pra sacar. E 37 minutos. Eu vou postar esse pra membro. Mas depois a gente vê se a gente explica um pouco da Taurus lá no... em vídeo.
Uhum.
No canal. Então valeu, galera. E pede, ó, vocês que são membros aí. Não fica exagerando tanto nos cliques. Que acho que atrapalha só clicar e fechar. Clica naturalmente, sabe? Viu uma coisa interessante? Abre, dá uma olhada na página e sai. É melhor que ficar clicando artificialmente. Que tá mais atrapalhando que ajudando. É, interajam sempre, mas naturalmente. Quando vê um anúncio novo, deixa a página abrir. O Google conta tudo isso, senão ele vê que tira lá, dá clique inválido e a gente perde mais do que se não tivesse clicado. Mas valeu, ajuda todo mundo e todo mundo que ajuda e contribui com os membros. Quem não tá tendo condição, se mantém em sintonia da verdade com a verdade, que você vai ter energia, força para se conectar com os melhores momentos e aí você vai ter condição em breve. Nos ajude pra gente não depender tanto dos sites, que tá difícil os sites, né? Então, agradeço a todo mundo que ajuda aí. E vocês sabem que é uma construção que é uma ajuda que a gente dá para que possamos, né, contribuir conosco individualmente. Porque se a gente quisesse fechar, já tava bem. Assim, a gente dá uma chance de nos ajudarmos, de vocês se ajudarem, né? Senão, sei lá, a gente podia usar o pouco que ganha já para fazer um mochilão, para esquecer tudo, sei lá. Vai lançando livretinhos, vamos unir aqui só um grupinho e... Pô, a gente pensa em expandir, a gente pensa em ter espaço, a gente pede ajuda pra expandir, pra que vocês tenham espaço. Porque espaço a gente já tem. Agora, ser criticado ou até, sei lá, ficar insistindo e mal visto, querendo ajudar o outro, depois saem falando merda ainda. Sendo que, pô, a gente já conquistou o que poderia aqui, com o nosso esforço aqui, dá pra gente se aplicar e acabou. Zeramos a vida, então. Vamos se divertir. Deixa o mundo cair, se fosse assim, né? Binariamente falando, já que vocês estão sendo binários. E vamos se esforçando, estamos quase acabando aí. E comprar outro, vamos se meter em dívida de novo pra quê? Né? Mas não, a gente tá aqui já pensando em expandir, ter mais espaço, em construir mais, pra vir mais de vocês. E é isso, né? Se vocês não ajudarem o negócio a expandir, fica mais difícil pra vocês, pra cada um. Né? E eu falo isso porque eu não quero ficar mal visto, como ah, só quer ficar pedindo, falando de dinheiro, e você quer de dinheiro. E a maioria de vocês, os membros, ajuda como podem, né? E a questão não tá na verba em si, mas sim em fortalecer o reino. Seja compartilhando, seja... É uma coisa por você também, cara. O reino vai crescer, vai entrar mais gente, eles vão ter mais condições. Eu vou ter um espaço lá logo. Porque senão não tem como também, pô. Ah, fazer um milagre, estrala o dedo e tem todo o reino. Então estrala o dedo, não precisa do reino. Aí estamos mortos. Não tem isso. Tem um giro em torno de giro, né? Giros em torno de giros. Pra que todo mundo compreenda que a união ali, ela é sagrada, porque a desunião só traz dor. E a união é focar a energia no mesmo lugar. Então, foca energia. Vocês que são membros, foca energia aqui. E assim que tiver condições, colaborem. Porque vocês estão aplicando energia. E é o que eu já falei, pô. Isso nenhuma religião discorda. Nós somos os únicos querendo ser bonzinho e acaba andando mais devagar por isso. Porque todo mundo que tira um pouco do teu, mesmo que seja com dor, tira um pouco do seu ali, e contribui com uma causa, ele tem que acreditar, senão ele tá sendo trouxa. Uhum. Então ele sabe que é real. E isso é a fé. E aí isso faz milagre na vida. Não, pô, eu sei que eu entreguei pra uma causa divina, uma causa justa. Deus não vai me desamparar. Vai virar um fato. Porque você se sintonizou. Então tá na Torá, me desafie, Deus fala. Tire o seu dízimo e me desafie. Quero ver se você vai sofrer, se você não vai ter abundância. E eu não peço dízimo, nem quero, acho até... Saca? Tem gente que, quando puder, doa mais que o dízimo. Quem não pode, não precisa doar tudo isso. Nunca, me sinto mal, nunca pediria isso. Mas só estou te mostrando até que ponto vai. E a gente pede para que vocês colaborem, compartilhando, ajudando. Sempre que eu peço, vocês ajudam. Mas aí dura um dia, dois, três, quatro, cinco, só fica os mesmos ajudando. Aí já some aquele que ajudou no dia que eu pedi. Pô, é o bezerro de ouro, cara. Tem que ficar vindo, você deixa lá. Tem que ter um comprometimento. Senão o coletivo puxa vocês. Ah, hoje não tô conseguindo sintonizar, tá na bad. Porque já foi puxado lá para baixo. A vontade tá vindo deles. Tá dominando o que vocês entenderam. Você não tá elevando eles a Deus. Não, tá sendo rebaixado lá. Então, a ponte, o nosso papel como seres quânticos é isso. É com consciência elevar a consciência lá de baixo, né? Porque nossa consciência ali, ela tá atuando em Deus. Ela representa Deus. Nós temos o verbo, nós temos as respostas. Ô Rex, sai daí. Sabe, nós temos o caminho. Então a gente representa Deus. Aí de cara com o coletivo, com as emoções, com as situações ruins, a gente vai... Ah, não tem Deus não. Esqueço Deus agora. Agora, sei lá. Agora eu tô me sentindo assim e dane-se. Então não tá tendo uma comunhão. Você tá sendo consequência, um eco. Não tá sendo uma voz que tá se sentindo mal, mas lembra. O coração pesou, mas teu cérebro tá lá. E se o cérebro embaraçar, teu coração tá lá. E se os dois se confundirem, Deus ainda tá lá. O sol nasceu.
Tem isso.
E aí você se mantém leal. E aí você já sobe. Chega um ponto de treino, de prática, que muda na hora. Tipo assim, tá naquela bad. É que nem sempre você tá com a energia, nem com a vontade. Não dá vontade na hora. Mas você sintoniza ali, ó. Você escolhe ver um outro filme. Escolhe ver uma outra cena. Não, ó. Não tá. Não tá preto e branco. Não tô na bad. Você não tem nada a ver. Tum, sai, sai, sai. O negócio vai mudando assim, ó, na hora.
A lógica muda a sensação.
Muda, né? A sensação na hora e muda a realidade. E isso é atuar no ambiente, no momento, né?
Sim, é ancoragem, é neuroassociação, pode dar um monte de nome científico aí.
Exato. Coisa, né? Mas isso é. Isso requer uma certeza absoluta, que abocanha o momento, que abocanha todas as certezas. E não há uma certeza que abocanha a nossa certeza.
Isso.
Que é Deus explicado, que é Deus vivo em nós.
É tudo fazendo sentido, tudo se conectando, tudo valendo a pena, né? Aí você consegue ter essa fé, né?
Exatamente.
Sentir esse momento.
Então participe desse momento. Se você tem fé, se você é esse momento, leve esse momento adiante. Quem não tem tempo, ajude aí com os produtos, doando, colaborando, compra térito, é investimento pra você. Quem tem tempo, ajuda compartilhando, clicando, divulgando, vê o grupo, gente falando besteira, fala, galera, vê esse vídeo aqui, posta um negócio do site, sabe? Mas não vai ficar compartilhando coisa muito antissemita, que tá, são tempos tensos. Mas a gente já fez a nossa parte, até porque nós não somos antissemitas, nós explicamos direitinho ali, e a gente tá mais preocupado em defender a verdade, que vai acabar ali sendo pesada. E a gente tá mais preocupado em ajudar a segurar esse peso que, né, do qual nós fazemos parte, do que em atacar qualquer coisa. Deus venceu, pô. Então, mas assim, não deixem... Entrem nos grupos de espiritualidade, nos grupos que fazem parte dos assuntos que nós abordamos aqui, e leve a palavra adiante. Não é para enfiar goela abaixo, né? Não precisa, aqui, né? Não. Se a água te obrigar a ingerir, ela te afoga, pô. Tem que ter um... Água já é o que é. E a pessoa vai querer beber de um jeito ou de outro, cedo ou tarde. Então, água pura, quem dirá? Então, só mostre que ela existe. Aí
você
tá participando, literalmente.
Exatamente.
Aí você tá participando da verdade. A verdade tá ressoando pelos teus dedos, pelas tuas palavras. Você tá participando da história da verdade. Você tem esse privilégio. E tá desperdiçando. Mas enfim, é isso. Valeu, luz pra nós, galera.
Luz pra nós.